ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde, agora meio-dia e 32 minutos, céu claro com algumas nuvens, a temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2015. Braços cruzados, cirurgias eletivas são suspensas por médicos da Santa Casa devido a atrasos em repasses de verbas. Promover direito, seminário promove troca de experiências entre municípios em políticas sociais para crianças e adolescentes. Biocombustíveis, série especial mostra como combustíveis à base de vegetais podem contribuir como alternativa para reduzir a poluição. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
As cirurgias eletivas da Santa Casa de Belo Horizonte estão suspensas. O motivo, segundo a instituição, é o atraso nos repasses no custeio dessas operações, que provocou a paralisação dos médicos. Entre as mais informações agora, ao vivo, é o repórter João da Mata. Boa tarde, João. Há previsão para o fim da paralisação?
Boa tarde, Vinícius. Até agora, não há data definida para o fim da paralisação dos quase mil médicos da Santa Casa. Em nota, a instituição declarou que os serviços de assistência, ou seja, as cirurgias previamente agendadas, não vão ocorrer até que o impasse seja resolvido, mas destacou que os serviços de urgência, o CTI, a maternidade, a oncologia e casos de hemodiálise não foram cortados, conforme previsto pelo Conselho Regional de Medicina. Além disso, todos os pacientes que já estavam internados continuam sendo atendidos integralmente. Nos últimos 3 anos, foram realizadas 147 mil cirurgias eletivas. Eu conversei hoje com o diretor clínico da Santa Casa, Flávio Mendonça, que aponta quais são as reivindicações da classe.
O atraso de parte dos honorários médicos, essa é a primeira pauta. E a segunda pauta é o reajuste dos honorários médicos, porque o último reajuste já tem 18 meses de alguns procedimentos. Existem cirurgias, por exemplo, que tem desde 2010 no reajuste. E a gente quer uma proposta da possibilidade desse reajuste também, porque a inflação está alta e a gente tem que ter esse reajuste. Então são esses dois aspectos. Fora isso, a gente quer que o hospital evolua do ponto de vista assistencial para melhorar a atenção ao paciente, a segurança, a qualidade.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que está em dia com os repasses para a Santa Casa, mas os valores referentes às cirurgias eletivas não são transferidos pelo Ministério da Saúde desde março deste ano. A Secretaria ressaltou ainda que o pagamento referente às cirurgias eletivas realizadas no mês de março foi viabilizado com recursos do próprio município. Já o Ministério da Saúde explicou também por meio de nota que todos os repasses referentes às cirurgias eletivas estão em dia e que só neste ano mais de 65 milhões de reais foram investidos no estado de Minas Gerais para o custeio exclusivo desses procedimentos. A pasta ressalta ainda que esses valores foram definidos com base em estudo comparativo da frequência de cirurgias eletivas feitas em anos anteriores pelos estados, Distrito Federal e municípios, e que o montante está descrito em portarias publicadas em julho deste ano. O Ministério da Saúde afirma também que a transferência de novos recursos vai ser feita após a realização dos procedimentos cirúrgicos nos hospitais. Mas enquanto o impasse não é resolvido, Vinícius, a situação da Santa Casa continua sem solução. Um dos médicos que trabalham na filantrópica de Belo Horizonte, Hermann Tissenhausen, explica como anda a situação da classe.
Para ter ideia, uma consulta de clínica, ela custa R$ 2,50. Uma consulta de cardiologista, o que o SUS paga é R$ 7,50. O que acontece? A instituição é obrigada, com o recurso que ela recebe, tirar dos seus recursos um valor X para completar esse valor de uma consulta. Hoje, os médicos na Santa Casa, eles recebem cerca de R$ 25,00 por consulta. Ou seja, a Santa Casa banca metade dessa consulta dos seus próprios recursos e a prefeitura banca uma outra parte. além do honorário ser baixo, você ainda não recebe aquilo que você trabalhou. E honorário é salário.
O diretor clínico da Santa Casa, Flávio Mendonça, ressalta que a instituição segue aberta ao diálogo para retomar os atendimentos, já que a Santa Casa atende integralmente a usuários do SUS.
Alô, João?
Alô, Vinícius?
Assim é porque a gente perdeu um pouco o contato? O que você estava dizendo?
Eu estava dizendo agora há pouco, Vinícius, que o diretor clínico da Santa Casa, Flávio Mendonça, ressalta que a instituição segue aberta ao diálogo para retomar os atendimentos, já que a Santa Casa atende integralmente a usuários do SUS.
A gente gostaria de enfatizar que o corpo clínico está sempre aberto ao diálogo. A gente sempre pede que seja comunicado antes as dificuldades que possam existir em termos de pagamento, em termos de proposta de conversa. Nós fizemos um comunicado há um mês solicitando uma reunião para exatamente tentar antecipar a solução desse problema e a gente não conseguiu esse acesso, né? E a gente fica muito chateado, principalmente em relação à assistência do paciente, porque o hospital ele é 100% SUS, mas nós não estamos tendo 100% de compromisso com o gestor público.
Você realiza em média 300 partos, 4.256 consultas, 129 mil exames e aproximadamente 1.470 cirurgias por mês. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, João da Mata, pelas informações.
Cidadania.
A proteção dos direitos da criança e adolescente é tema de seminário realizado hoje e amanhã na cidade administrativa. O encontro promove a troca de experiências entre municípios na construção de políticas sociais para pessoas entre 0 e 18 anos. A repórter Natália Andrade está acompanhando as discussões e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Debater a relação dos conselhos tutelares na defesa do direito das crianças e adolescentes. Esse é o objetivo do seminário, que reúne representantes de 54 municípios da região sudeste, denominado Conselhos Fortes e Direitos Assegurados, que faz parte do programa Prefeito Amigo da Criança. Durante 2 dias, vão ser debatidas ações que visam melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes e também a importância dos Conselhos Municipais de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. O programa Prefeito Amigo da Criança foi criado em 1996 pela Fundação Abrinq, e busca incentivar prefeitos a assumirem compromissos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. A cada 4 anos, o programa premia os prefeitos que cumprirem os compromissos assumidos com o título de prefeito amigo da criança. Atualmente, da rede de 1.542 prefeitos que participam do programa, apenas 44 ainda têm chances de receber o reconhecimento. A coordenadora do programa, Jennifer Carolina de Jesus Luiz, explica as metas do programa.
Foram assumidas algumas metas para melhorar a qualidade de vida das crianças na área de saúde, então, por exemplo, redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna, redução da mortalidade na infância, desnutrição, alguns compromissos na área de educação, ampliação da taxa de cobertura em creche, ampliação da taxa de cobertura em pré-escola, melhoria da qualidade da educação e alguns compromissos de proteção, como redução do trabalho infantil, criação de protocolos, fluxos de atendimento para a área de violência doméstica e violência sexual.
Em Minas Gerais, são 200 municípios participantes do programa. O secretário adjunto de Direitos Humanos de Minas Gerais, Biel Rocha, chamou a atenção para a necessidade de ampliar a participação dos municípios no programa.
Nós estamos no ano de conferências, quer dizer, dos 853 municípios, 450 realizaram conferências. É pouco, né? E reconhecemos que a conferência é um espaço de negociação, de conversa, de articulação e de construção de políticas. Então, nesse processo, né, das conferências municipais, nós vamos realizar no final de outubro a conferência estadual, exatamente com a participação, inclusive, da Fundação Abrinq, que é uma convidada dessa nossa conferência, de mostrar a importância, né, desse programa, né, da Fundação Abrinq, mas principalmente, né, da importância de garantir o sistema de direitos à criança e do adolescente.
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte afirmou que BH tem cumprido todas as metas do programa para manter o título de Prefeitura Amiga da Criança e aproveitou o evento para convidar a população a participar dos conselhos.
Gostaria de convidar a todos para estarem presentes no Conselho da Criança e do Adolescente. As plenárias são sempre as primeiras segundas-feiras de todo mês e nessas plenárias são debatidos todos os projetos todas as propostas para as políticas públicas para a infância e adolescência em Belo Horizonte. Então, estão todos convidados a participar, as plenárias são abertas e é muito importante que cada vez mais o Conselho da Criança seja esse órgão tão importante na formulação das políticas públicas.
Vinícius, os debates acabaram agora e durante a tarde voltam os debates com especialistas para debater o papel dos conselhos de direito de defesa dos direitos da criança e dos adolescentes. O evento vai até amanhã aqui na cidade administrativa. É com você.
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Educação.
A UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, decidiu suspender o calendário acadêmico e vai adiar o início das aulas do segundo semestre, que estavam previstas para começar na próxima segunda, dia 3 de agosto. A decisão foi motivada pela greve dos servidores técnico-administrativos em educação, que impossibilita a efetivação da matrícula. As atividades da pós-graduação e do colégio de aplicação foram mantidas.
De olho na cidade.
Sancionada a lei municipal que institui a Operação Urbana Simplificada do Centro de Convenções Municipal. O complexo deve ser construído em terreno no bairro União, em área de 17 mil metros quadrados, com capacidade para 10 mil pessoas. A lei permite que empreendimentos de turismo, hotelaria e também residenciais possam se associar ao centro. A construção será feita por meio de parceria público-privada. O Poder Judiciário também vai integrar a mesa de negociação para tentar solucionar o conflito fundiário das ocupações da Isidora na região norte de Belo Horizonte. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para Demandas Territoriais Urbanas e Rurais e de Grande Repercussão Social foi criado no mês passado pelo Governo do Estado e a partir de agora passa a acompanhar as negociações.
Trânsito.
Trânsito é bom nos principais pontos da cidade. Na Afonso Pena, no cruzamento com Carandaí, entre a Carandaí e a Praça 7, o trânsito um pouco mais intenso no sentido rodoviária, mas sem retenções, fluindo bem também no sentido Mangabeiras, cuja pista está praticamente livre para os motoristas. Agora, 12h44, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, o Copom anuncia hoje a nova taxa de juros.
Jornal UFMG.
Chegou a liquidação que vai sacudir geral. É pra acabar com a água parada. Tem pratinho na planta? Areia nele. Caixa d'água? É pra ficar tampada. Água da chuva na laje? Passa o rodo. Nada de água parada. É pra acabar com o estoque todo. Liquidação da água parada. Vamos acabar de vez com a dengue no Brasil.
Apoio FMG Educativa.
Ai, assim você me mata.
Jornal UFMG.
12h45.
Economia.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anuncia hoje a nova taxa de juros anuais do Brasil. A Selic está atualmente em 13,75% e o mercado aposta em mais uma alta de 0,5 ponto percentual, mas a expectativa é que a alta fique em apenas 0,25 ponto percentual. A alta dos juros é utilizada pelo governo como medida para reduzir a inflação, já que com crédito mais caro, os consumidores põem o pé no freio e os preços tendem a baixar.
Justiça.
O juiz Sérgio Moro abriu ação penal contra o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e mais 12 investigados pela Operação Lava Jato, acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da Petrobras. Para o juiz, Marcelo estaria envolvido na prática dos crimes e orientaria a atuação dos demais. e o Tribunal Regional Eleitoral decidiu pela continuidade da ação de investigação por abuso de poder econômico na campanha de 2014 pelo então candidato Fernando Pimentel do PT, atual governador do estado. A corte acatou parcialmente o pedido de produção de prova pericial para instruir a ação. Em dezembro do ano passado, o TRE rejeitou as contas de campanha de Pimentel devido a irregularidades em recibos eleitorais. O fato motivou a abertura de ação de investigação judicial eleitoral.
Meio ambiente.
Continua caindo o nível do sistema Paraopeba. De ontem para hoje, a média dos reservatórios que abastecem a região metropolitana caiu de 32,8% para 32,7%. Rio Manso se manteve estável com 43,9%, mas Vargem das Flores caiu de 33,4% para 33,2% e Serra Azul de 13,8% para 13,7%. A vazão do Rio das Velhas, que apresentou aumento após a chuva de domingo, voltou ao patamar de 14,7% metros cúbicos por segundo. E será que a transposição do Rio Paraopeba vai ajudar a solucionar a crise hídrica na Grande BH, assim como espera o governo estadual? Entidades ambientais questionam a medida, alegando que o curso d'água sofre com o lançamento inadequado de esgoto. Até que ponto a crise hídrica é reflexo da falta de planejamento de saneamento básico e gestão dos recursos hídricos? Esse é o tema da coluna de meio ambiente com o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, em conversa com o jornalista Gustavo Cunha.
Professor Marcos Poliano, uma das principais obras anunciadas pelo governo estadual para amenizar o problema da escassez hídrica na Grande BH é a transposição das águas do Rio Paraopeba para o reservatório do Rio Manso. Com isso, segundo o governo, a região teria água garantida por mais uns 25 anos. Eu queria uma avaliação do senhor, se é uma boa proposta, se ela é suficiente. Eu até ouvi dizer que a água do Paraopeba está um pouco imprópria para o consumo em determinados pontos e por isso não seria uma alternativa viável essa transposição.
Eu acho que ainda falta um diagnóstico melhor por parte do poder político, de que, na verdade, o nosso problema não é problema só de reservação. Nós temos um problema de falta de rio. Os nossos rios estão fracos, né? Os nossos rios, primeiro que o Paraopeba e o Rio das Velhas, que abastecem a região metropolitana, são rios que no ponto onde estamos, nós estamos na cabeceira dele. É onde o rio tem menos volume de água. Então nós temos um problema estratégico de localização, que a nossa região metropolitana está inserida na cabeceira de dois rios e que não tem grandes vazões. Só para ter uma ideia, nós estamos falando aqui de rios que têm vazões na casa, no período de estiagem, de 14 metros, de 50 metros cúbicos por segundo. Para ter uma ideia, o Araguari, ele tem vazões de 1.500 metros cúbicos por segundo. O São Francisco gira, né, assim, em torno desses 900 mil metros por segundo. Então dá a dimensão de que o nosso rio já é, do ponto de vista quantitativo, né, rios que já têm invasões menores para do tamanho da demanda dela. Segundo, que nós fomos fazendo processos inadequados de ocupação. O Paraopeba mesmo sofreu um processo de ocupação ali da região de Várzea das Flores, dos mananciais, as atividades minerárias a montante, atividades principalmente de agricultura também. Tudo isso fez com que, com a falta de gestão e planejamento, a gente fosse acabando com o sistema que mantém o rio vivo, porque a água que tem no rio é fruto do solo, da bacia, da vegetação, de tudo que tem no entorno. Na medida em que eu vou mudando esse sistema, vou transformando ele, eu vou diminuindo a minha capacidade de produção de água desse sistema. É uma medida que tem um objetivo de tentar resolver, em parte, a demanda de água da capital, mas com limites na sua proposta, porque ela não atua no cerne da questão, que é a gestão da bacia do Paraopeba também. Então, acho que a gente tinha que fazer um esforço maior para uma gestão efetiva da bacia, no sentido de controlar os processos que estão provocando todo esse rompimento do sistema de produção de água da região, para que a gente pudesse efetivamente ter uma solução que a gente consideraria mais sustentável para dentro de Belo Horizonte.
Agora, o senhor pontuou a questão da gestão, né? A gente discute muito aqui na coluna, já falamos várias vezes também sobre alternativas, né, e possíveis soluções para a gente solucionar a questão da escassez hídrica, e um dos pontos sempre é a gestão. A gente sabe que os municípios não têm planos de saneamento e recursos hídricos, o próprio Estado só recentemente que começou a montar um plano também de recursos hídricos. É uma questão também que ajudaria já a projetar, né, como preservar e como garantir a produção de água a médio e longo prazo e não sofrer com questões imediatistas, né, como que a gente está passando por agora.
Eu acho que essa é a questão. Eu acho que nós estamos preocupados. Eu sempre comparo o seguinte: imagina um paciente que vem sofrendo de uma anemia crônica, ou seja, ele já tem uma baixa quantidade de sangue, então ele já vem debilitado. Aí, quando acontece a perda de mais uma quantidade de sangue, que no caso aí da bacia seria não chover a mesma intensidade que chovia, o nosso paciente, que já estava fraco, ele fica sem sangue. E nós estamos tentando combater esse estado de choque só com a transfusão, né? Estamos tentando transfundir mais sangue no paciente para melhorar o estado dele. Tudo bem, isso diz de uma parte da verdade. Agora, se a gente não combater aquilo que provocou anemia, a transfusão não vai ser suficiente. O que nos preocupa é isso, porque todo o esforço tem sido no diagnóstico do caso agudo e todas as ações se fazem só na direção desse evento crítico, sem que a gente tenha exatamente uma proposta, como disse você, de retomar uma discussão do porquê disso e como é que a gente vai fazer para planejar. Porque uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a ação que nós fizermos hoje, ela não vai ter um resultado amanhã. Ela vai levar um tempo para que a gente consiga tentar recompor um pouco desse ecossistema que a gente quebrou. Isso leva tempo e dinheiro. E nós não estamos nem aplicando dinheiro e estamos perdendo tempo. Se nós queremos um resultado diferente do que temos, nós temos que fazer ações diferentes. E nós estamos continuando fazendo as mesmas ações, do mesmo jeito, e aí não há que se espantar que o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, que vamos continuar com rios fracos, rios anêmicos, praticamente à beira da morte e sem uma perspectiva. Então, o que me preocupa é que não estamos pensando para o futuro e confiando, pura e simples, que esse ciclo hídrico vai se recompor somente por uma ação natural, sem nenhuma contrapartida, vamos dizer assim, da ação humana, né?
Professor Marcos Poliano, muito obrigado mais uma vez pela análise ambiental com a gente aqui no Jornal UFMG.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site www.fmg.br/rádio. E agora, 12:55, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a estreia da série especial sobre biocombustíveis.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9:15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Futebol.
O presidente da UEFA, União das Federações Europeias de Futebol, o ex-jogador Michel Platini, anunciou formalmente nesta quarta-feira a intenção de concorrer à presidência da FIFA para substituir Joseph Blatter, que prometeu deixar o cargo em fevereiro do ano que vem. Blatter anunciou sua saída do comando da FIFA depois do escândalo de corrupção em que dirigentes da entidade foram presos por recebimento de propinas, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim.
Reportagem especial.
As concentrações de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera alcançaram o nível mais elevado dos últimos 800 mil anos. A informação é do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. O mais recente relatório alerta para os danos irreversíveis causados por essas alterações sobre o planeta. Diante disso, o que fazer para reduzir a emissão de gases que provocam efeito estufa na atmosfera? Para muitos especialistas, o investimento nos biocombustíveis pode ser uma das saídas. Mas afinal, o que são os biocombustíveis? Quais são as suas vantagens? Isso é o que você confere agora na primeira reportagem da série Biocombustíveis. A produção é de Vanessa Bugri.
Combustíveis.
Com origem biológica, os biocombustíveis têm como principal base os vegetais, tais como milho, soja, cana-de-açúcar, mamona e babaçu. Até o lixo orgânico pode ser usado na fabricação de biocombustível. O etanol e o biodiesel são os combustíveis líquidos mais conhecidos. Mas quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de combustível? De acordo com alguns especialistas, a produção de biocombustível consome muita energia e baseia-se em culturas intensivas que produzem um gás com efeito de estufa e o óxido de azoto, que também tem efeitos no aquecimento global. Apesar disso, o produto traz menos impactos ao meio ambiente que os combustíveis tradicionais derivados do petróleo. Segundo a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, ao abastecer uma frota urbana de ônibus com a mistura de 20% de biodiesel no diesel fóssil, as 40 cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes podem diminuir em até 70% as emissões de CO2 causadas pela produção do combustível. A entidade estima ainda que 300 mil litros de combustível fóssil deixariam de ser consumidos, evitando a emissão de mais de 500 mil de toneladas de CO2 pelo transporte público dessas cidades. O professor da UFMG e vice-coordenador do programa de pós-graduação em biocombustível da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, José Domingos Fabris, dá o exemplo do etanol para explicar a influência do biocombustível na emissão de gases poluentes na atmosfera.
Você produz etanol da cana. Esses canaviais são plantas que realizam a fotossíntese. A fotossíntese consiste em usar o CO2 do ar com a luz e produz toda a matéria da planta. Então esse é um exemplo de ciclo do CO2, quer dizer, você tem a emissão normal do CO2 da combustão, mas você tem o sequestro desse CO2 da atmosfera para a produção da matéria verde. Do ponto de vista ambiental, há um ganho extraordinário em relação aos combustíveis de petróleo, porque o combustível de petróleo não tem esse ciclo de sequestro do CO2. Esse é um ganho extraordinário.
Mas para que os biocombustíveis se tornem cada vez mais aliados da natureza, é preciso uma força da ciência. Isso porque o rendimento do etanol nos carros flex é em média 30% mais baixo do que da gasolina, tanto na cidade quanto na estrada, o que reduz a margem de compensação ambiental desse tipo de combustível. O alerta é do pesquisador do Laboratório de Biocombustível da UFMG, Ramon Molina Vale. O professor destaca que já estão sendo desenvolvidos estudos na UFMG para otimizar os motores e reduzir esse problema.
Esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui, né? Tentando melhorar a eficiência dos motores a álcool. Reduzindo o consumo de etanol, se a gente conseguir melhorar a eficiência do motor, a gente pode diminuir essa diferença. Talvez, digamos, chegar a 20% de diferença, ou talvez a 10% dessa diferença. Com relação ao biodiesel, a gente está tentando fazer uma adaptação muito mais eficiente. O biodiesel, evidentemente, que não basta só dizer funcionou com biodiesel ou não funcionou. Nós temos que fazer uma calibração desses motores de forma a introduzir um novo mapa de funcionamento, que reduza também o consumo, né, e que melhore a eficiência da combustão.
O professor da UFMG e vice-coordenador do programa de pós-graduação em biocombustível da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, José Fabres, explica que os resíduos da produção de biocombustíveis, como a vinhaça e glicerina, também são algumas das desvantagens desse combustível. Mas Fabres acredita que esses problemas podem ser reduzidos.
A indústria de cana, a indústria de etanol, produz algum tipo de efluente, por exemplo, o vinhoto, que tem que ser jogado no ambiente. Mas esse tipo de efluente, hoje, já está tendo um aproveitamento para adubação, já há algum tempo, e para transformação também, inclusive para proteínas. No caso do biodiesel, você tem a produção da glicerina. Esse é um desafio, nós temos, então, usar essa glicerina como ponto de partida, como precursor para outro tipo de materiais, inclusive, por exemplo, plásticos.
Atualmente, o percentual obrigatório de biocombustível misturado ao óleo diesel no Brasil é de 7%. Já o percentual de etanol nas gasolinas comum e aditivada é de 27%. O Brasil é um dos países com maior presença de fontes renováveis de energia na matriz de transportes. Em 2014, a participação de bioenergia, ou seja, etanol e biodiesel, na matriz foi de 17,6%. Nos países desenvolvidos, que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as renováveis participaram com apenas 3,6%, segundo os últimos dados, que são relativos a 2012, percentual influenciado pelo consumo de etanol dos Estados Unidos. Os dados são do Ministério de Minas e Energia. Repórter Vanessa Bugri.
E amanhã você confere como anda o cenário dos biocombustíveis aqui no Brasil. A reportagem tem produção de Vanessa Bugri e edição de Paulo Alquimim. Agora, 1:03, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Guilherme Coura, João da Mata, Natália Andrade e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.